chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Quarta-feira, 8 de março. Esta é a Rádio Vaticano, de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Sejam todos bem-vindos. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Neste Dia Internacional da Mulher, a nossa entrevistada especial é a renomada teóloga Maria Clara Bingmer, professora da PUC do Rio de Janeiro. Maria Clara visitou os estúdios da Rádio Vaticano e falou de inúmeros temas, começando pelo Papa Francisco. Poderíamos falar da teologia sob o pontificado do Papa Francisco? Uhum. Que impulso ele tem dado? Ele tem pedido uma teologia pés no chão, né? A partir da experiência, não só fechado nos livros. Isso já pode ser verificado? Que podemos falar da teologia sob o pontificado do Papa Francisco?
Bom, o Papa Francisco representou um sopro de ar fresco, não só para a teologia, mas para toda a igreja. Nós estávamos num momento muito difícil, né? Quando ele foi eleito, e meu marido é argentino, então eu o conheci na Argentina. Ele era uma pessoa tão diferente, muito sério, ria pouco, né? Bom, eu, quando anunciaram o nome dele, eu disse, mas por quê? Não via razão, né? Quando ele apareceu e deu aquela primeira saudação, já foi uma coisa assim, um refresco, sinceramente. Sabe, eu acho que ele transformou a visão que a gente tinha do papado, né? Ele tornou a pessoa do Papa, a instituição do Papa, mais acessível, muito mais dialogal, né? Pediu a bênção ao povo, em vez de dar primeiro. Uma teologia impecável, né? A Igreja de Roma, sou bispo de Roma, e a Igreja de Roma preside as outras igrejas na caridade. Eu disse, ui, que delícia ouvir essas coisas. E não se ouvia há 30 anos. Bom, depois ele começou a falar dos pobres. Começou a falar de coisas que eu sentia que o concílio estava vindo de volta. O concílio estava exilado. Eu sou filha do concílio, né? Eu estudei teologia logo depois do concílio, né? O concílio de 65. Eu entrei na teologia da PUC em 75, né? Então, entrei depois de Medellín, quando a América Latina tinha feito a recepção do concílio na América Latina, e a teologia da libertação estava em gestação. Então, eu senti um papa que trazia a teologia latino-americana, tal como eu a tinha aprendido, de volta, né? Então, eu acho que isso deu um impulso muito grande. Eu acabo de vir, no começo de fevereiro, de Boston. Teve um encontro ibero-americano de teologia. Havia teólogos latino-americanos, vários, e espanhóis também. E ali, então, havia teólogos latinos dos Estados Unidos, né? Então, foi muito uma iniciativa muito interessante. Foi a primeira, espera-se que haja outras, vai sair um livro. Então, ali justamente se viu, né, o que é importante não perder, recuperar sempre da teologia latino-americana e quais são os desafios que tem para frente, né? Então, para a teologia, eu acho que nós estamos vivendo um momento rico, um momento que só falta um pouco nas dioceses assimilarem essa novidade do Papa Francisco. Algumas assimilam, outras não, né? Então, a gente tem que... E o Papa Francisco não faz, ele não tem, assim, um jeito, nesse ponto, pelo menos, autoritário de obrigar. Não, ele vai falando e ele espera que as pessoas estejam bebendo e assimilando, né? E algumas estão, as pessoas e as instâncias. Algumas estão, outras menos, outras não tanto, mas por isso que eu rezo todo dia pela saúde dele, né? Eu espero que ele tenha mais uns anos aí pela frente para ele poder... Sei lá, eu acho que a Laudato Si, por exemplo, inaugurou um novo capítulo na história da doutrina social da igreja. Foi um documento fantástico. Tem gente que critica daqui e dali, que o Papa não é cientista, por que fala de ciência? Eu acho um grande documento. E os outros também, Evangelho Gaudium, Amores Letícia, com toda a polêmica que causou Amores Letícia, mas na verdade a polêmica por causa de uma nota ao pé de página, a gente não vê o resto do documento.
Mas o Brasil, de modo especial, está colhendo esse desafio lançado pelo Papa Francisco?
Muitos sim. Outro, como eu digo, outros menos. Né? Eu vejo nos departamentos mesmo de teologia. Né? O Brasil tem uma característica que é meio ímpar. No Brasil, os programas de teologia propriamente dita são poucos em relação às ciências da religião. A ciência da religião está crescendo exponencialmente. Por quê? Porque recebe gente de todas as áreas, né? Não exige que tenha feito a graduação em teologia. A maioria dos professores são teólogos, né? Que não encontraram trabalho nos programas de teologia e foram criar os de ciência da religião. Agora, são duas epistemologias diferentes. Eu já até sugeri que devia ter uma Assembleia da Soter sobre esse tema, para ver bem qual é a diferença. São duas epistemologias. A teologia nasce da fé, da revelação, da fé, trará. A ciência da religião, não. Ela tem um olhar distante, isento. Ela analisa a religião, ou de um grupo social, ou de uma pessoa, ou de... Né? Então, me parece que essa situação afeta um pouco a maneira como a comunidade teológica, mas que, na verdade, não é toda ela teológica, mas é teológica e da área da ciência da religião, recebe, né, esse novo impulso que o Papa dá. Eu acho que alguns programas de teologia, sim, estão assimilando isso bem, né? Mas eu acho que deveria ser mais, né? Esse ano, eu sou vice-presidente da Soter. E o presidente é um leigo, meu colega de PUC, César Kuzma. E até seria interessante vocês entrevistarem ele de alguma maneira. É um cara jovem, um rapaz jovem. Ele estava na PUC do Paraná, agora está com a gente, na PUC do Rio, né? E o tema da Assembleia da Soter é os 500 anos da Reforma. Então vão ser teólogos protestantes, teólogos católicos e também teólogos de outras religiões conversando juntos sobre o futuro da teologia. Eu acho que cada vez mais a teologia cristã, católica, tem que estar muito consciente da sua identidade, mas não pode não levar em conta essa diversidade religiosa, né? Isso aí. E num país como o Brasil, mais ainda, né? Eu vejo assim, Chile, Argentina, são países mais maciçamente católicos. Tem, está entrando o pentecostalismo e tal, protestante, mas menos do que no Brasil. No Brasil toma um lugar incrível, incrível, né? E capta muita gente. Então, aí tem dois problemas. Primeiro, a configuração da espiritualidade, da vivência da fé, que esse pentecostalismo, que é espiritualista, propõe. É uma coisa bastante alienante, a meu ver, né? É um negócio, é uma euforia, umas liturgias efervescentes, onde Alex Orange não consegue mais encontrar Alex Credendi. E as pessoas ficam em trânsito, entram ali, saem e não perdem o rumo, inclusive da própria igreja. E, em segundo, tem a teologia da prosperidade, que está atrás de certas igrejas, como a Universal do Reino de Deus e outras. E aquilo é uma loucura, né? Aquilo é uma coisa assim...
Essa também é uma tarefa da teologia, por exemplo. Tem esse paradoxo. O Papa Francisco que trouxe essa nova primavera para a igreja, mas no Brasil os católicos estão diminuindo cada vez mais. Como explicar isso?
Pois é, a força do neopentecostalismo é muito forte, é muito grande. Por quê? Bom, num estado como o Rio é fácil explicar. Nós tivemos 31 anos de um governo da diocese que não fazia nem a campanha da fraternidade junto com a CNBB. Fazia banda à parte. Acabou com a pastoral católica, né? Todos os padres que estavam mais na periferia, mais na base, foram afastados. Bom, então é o estado onde o pentecostalismo mais cresce, né? Onde a Universal mais cresce, onde o neopentecostalismo mais cresce e tal. Agora, o Brasil como um todo sempre foi meio plural. Por exemplo, as afro-brasileiras, na verdade, tomaram os nomes dos santos católicos, mas não aderiram. Era uma coisa diferente. Sempre foi uma matriz mais difusa, né? É o maior país católico porque é muita gente, mas está está diminuindo, né? Bastante, bastante, bastante. O Papa Francisco foi lá na Jornada da Juventude, foi um sucesso, né? Ele foi muito bem acolhido e ele respeitou essa diversidade. Entrou para rezar com os pentecostais, tomou cafezinho com os umbandistas, né? Fez aquela... mostrou assim que estava ali para todos, né? Agora, então, eu não acho que a gente deva ficar tão preocupado com o número. Claro que o número é um sinal. Se começa a diminuir drasticamente os números, alguma coisa está até dizendo, né? É um sinal. Porém, me parece que a gente não deve só ter uma coisa quantitativa. Eu acho que se tem que, mesmo que sejamos menos, temos que sê-lo bem, digamos assim, né? Temos que ter uma presença sólida, mostrar a que viemos, né? E não nos deixar cooptar por essa onda espiritualista que está por aí. Tem fenômenos, assim, né? Católicos que arrebanham multidões, padres cantores. Bom, tudo isso tem seu lugar, mas isso não pode ser magnificado, por um lado. E, segundo, tem que ver como aquilo realmente leva para um caminho de seguimento, de aprofundamento. Porque só ter um galpão cheio e todo mundo cantando não basta. Eu até gostaria de fazer uma menção a um grande amigo, que era padre, não é mais, o padre Zeca. Ele fazia no Rio uma coisa chamada Deus é 10, né? Eu fui uma vez. Eu fiquei encantada. Era na praia, cheia de jovens. Então cantava, até dançava, mas na hora que ele dizia silêncio, silêncio. E projetava no telão os trabalhos sociais da diocese. Ou seja, havia uma preocupação de ligar o entusiasmo, né, pentecostal com o compromisso concreto. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão o catolicismo entra nessa onda de superficialidade que eu acho que é extremamente danosa, né? E para a teologia nem se fala, é a morte da teologia, né? Então, eu acho que o Brasil tem que ver que a sua situação é meio ímpar dentro do conjunto da América Latina, né? Assim como os países caribenhos, é bem parecido, só que os países caribenhos são menores, né? Mas o Brasil é bem parecido, mas acho que tem que assegurar que a teologia que emana e a eclesialidade que é vivida, né? Dentro da Igreja Católica, tem que ser uma coisa sólida, tem que ter uma identidade clara, porque diálogo é um diálogo entre identidades. Diálogo não é liquidificador, que põe todo mundo e vira tudo a mesma coisa, não. Faz uma vitamina. Não, não é isso. Cada um tem que ser, entra no diálogo com aquilo que é. E eu acho que isso é uma coisa importante, né?
De março, Dia Internacional da Mulher. Mulher assumiu também esse desafio que o Papa lançou dentro da igreja?
Então, as mulheres são loucas pelo Papa Francisco, adoram ele. As teólogas mais críticas, norte-americanas e tal, ficam meio de pé atrás porque acham que ele fez aquela declaração que a ordenação nem pensar, mas eu entendo por que ele fez. João Paulo II deixou amarrado isso. Depósito da fé. Eu li a nota, é uma nota pequena, Ordinatio Sacerdotalis. Então, minha opinião sempre foi essa. Eu acho que não deve se começar por aí. Tem que começar a ocupar os espaços. É o que a gente sempre fez. Vê um espaço, ocupa. E ocupa bem. Tá? E dentro de pouco, quer dizer, se isso for realmente feito, eu acho que as mulheres vão estar muito presentes, porque elas são a maioria da igreja. Eu já ouvi um bispo antes de Aparecida dizer: gente, nós temos que dar uma palavra de estímulo para as mulheres, que se as mulheres forem embora, a gente fica sozinho. E é verdade, né? Tanto as religiosas como as leigas. As religiosas, aliás, que são leigas, segundo o direito canônico. Então, eu acho que as mulheres estão muito entusiasmadas, em geral, estão muito entusiasmadas com o Papa. Eu acho que ele deu alguns passos concretos. A criação desse grupo de estudo do diaconato feminino, eu achei importante. Inclusive, eu conheço uma das que está ali dentro, a Phyllis Zagano, que é americana, que escreveu um livro sobre o diaconato feminino. Ela é bem crítica. Ela é uma pessoa que não é acomodada nem conservadora de forma alguma, entende? Então, eu acho que as mulheres o que têm que fazer é trabalhar, fazer boa teologia. É claro que eu sei que isso não é fácil. Às vezes os espaços são fechados, elas são cortadas, Nós somos cortados. Isso eu sei, minha vida inteira é isso, eu lutando contra isso, entendeu? Agora, eu acho que, no momento, o espaço que tem é esse. Se for feito um trabalho bom, esse trabalho tem espaço para chegar e se autoafirmar. Não dá para começar pela ordenação, entendeu? Porque aí já criou um obstáculo intransponível. Então, acabou o diálogo. Não tem... É questão estratégica, inclusive, né? Eu não sei, eu espero, já está se falando muito do negócio de chamar leigos para o ministério, porque é um fato. No Brasil, por exemplo, 70% dos católicos brasileiros não têm Eucaristia domingo. Não é porque não queira, é porque não tem clero. Tudo depende do clero. Né? Então, como é que vai ampliar isso? Como é que vai? Né? Então, chamar os leigos, chamar os ex-padres que querem voltar ao ministério. Né? Tem mil saídas. Né? E, inclusive, com a vinda dos anglicanos para dentro da Igreja Católica, já há padres casados na igreja. Né? Já tem, porque não aceitaram os anglicanos, não pode jogar a mulher pela janela, e os filhos, e os cachorro, periquito, papagaio, tudo, toda a mobília que veio junto com ele. Não tem como, né? Então, isso aí é um caminho que tem uma abertura e que pode redundar. Depois, eu acho que tem também, nas igrejas protestantes, uma experiência positiva do pastorado feminino. Né? Por exemplo, a ida do Papa Lund, tão bonito quando ele abraçou aquela pastora. Né? Você vê que é uma coisa que está integrada, que é harmônica. Isso vai fazendo o seu caminho. É muito difícil, porque são séculos, né? Milênios, né? De exclusão com argumentos que, com todo respeito, não me parecem muito sólidos. Né? Então, a ordenação da mulher é inválida porque não há matéria. Matéria? Sabe? Então, Jesus Cristo não ordenou mulheres, nem homens, nem velhos, nem crianças. Não ordenou ninguém. Não tinha ordem naquela época. Isso aí é a igreja que criou depois. Ah, porque eram só 12 apóstolos. Bom, na última ceia, não sei. Parece que eram 100 e tantos. Em Pentecostes também. Bom, enfim, eu acho que há espaço ainda, né, para crescer. Mas eu acho que não pode ser uma coisa sine qua non pela qual se começa e se não tem isso, não quero nada. Né? Eu acho que isso aí não é bom. Tá? As teólogas norte-americanas reclamam que ele não valoriza bastante Elizabeth Johnson e grandes teólogos, mas ele, como bom argentino, ele conhece mais, né, a teologia europeia, a teologia latino-americana, e realmente onde a teologia feita pela mulher mais cresceu é nos Estados Unidos, né? Sem dúvida, isso seria uma coisa boa se alguém pudesse recomendar a ele que ele fizesse uma chamada para essas grandes teólogas, para ter uma discussão com elas, né? Isso seria uma coisa, um encontro, digamos assim. Isso seria, porque tem gente muito boa lá nos Estados Unidos. E a gente, o caminho que a gente fez na América Latina foi o caminho aberto por elas, né? Tem umas muito radicais, algumas até já morreram, por exemplo, Mary Daly, que não aceitava estudantes homens, que aí faz um machismo ao contrário. Eu sou contra isso também. Por que não aceita estudantes homens? Né? Porque os outros não aceitavam, então ela também não aceitava estudantes homens. Ninguém podia mandar ela embora, porque nos Estados Unidos tem um negócio trabalhista, né? Quem tem o tenure não pode ser demitido. E ela... Mas tem outras muito acessíveis. Elizabeth Johnson é um amor de gente, né? É uma pessoa fantástica. Teve dificuldades com o Vaticano, hoje em dia não tem mais. Está em Ford, é uma universidade importante. Enfim, né? E aqui na Europa tem também as alemãs, né? Tem gente bastante boa. Eu trabalho na... Eu estou no comitê editorial da revista Concilium, que é uma revista internacional, e tem muitas mulheres lá, muito excelentes, né? Lá no Boston College, onde eu tive, várias muito boas, né? Em Notre Dame também, né? Enfim, eu acho que nesse ponto a gente ainda não chegou. Na América Latina a gente ainda está caminhando e tem algumas mulheres, mas a gente espera que tenha mais. O negócio é ter trabalho para elas, né? Porque elas precisam ganhar a vida, né?
Existe teologia feminina?
Tem uma corrente que é uma escola de teologia feminista. Essa existe, ninguém pode dizer que não. Né? Teve um primeiro momento, teve um segundo, agora está na third wave. Né? Tá na
mas
terceira.
Tem um jeito diferente, a mulher traz um jeito diferente de fazer teologia?
Eu acho que sim, porque se a teologia é a expressão da escuta da revelação e da experiência da fé, a mulher experimenta a fé de uma maneira diferente. Não é que seja melhor nem pior, é diferente. Como mulher, né? Então, eu escrevi, por exemplo, uma coisa sobre a dimensão eucarística do corpo feminino, que só o corpo feminino tem. Só o corpo feminino é capaz de gerar outro ser, alimentar, e isso é o que a Eucaristia é, né? É Deus alimentando o seu povo com o seu próprio corpo, não sei o quê. Então, isso é algo que a feminilidade é super evocativa, né? Nesse sentido. Eu andei estudando ultimamente uma búlgara radicada na França, ela é psicanalista, é filósofa e é semióloga, Júlia Kristeva, muito boa. E ela é ateia, ela não, mas ela tem fascinação pelo catolicismo. Ela, na sua juventude, na sua Bulgária natal, o pai era um muito devoto ortodoxo, então ela teve muito contato com a teologia ortodoxa e tal. Ela diz que o Ocidente perdeu o discurso sobre a maternidade e que o único setor ocidental que pode resgatar isso é o catolicismo com a Virgem Maria. Ela é fascinada com a Virgem Maria, com todas as críticas que possa ter com o que Maria foi de peso para as mulheres e tal, mas quer dizer, a maternidade como empoderamento da mulher, que hoje em dia as mulheres não querem ter filho, querem ter cachorro, gato, porque, né, as mulheres estão correndo da maternidade, isso é um absurdo, né, porque é a coisa mais fantástica que a gente tem. Isso aí, né? Esse poder de gerar, isso é um poder da mulher. Claro que muitas vezes foi usado como opressão, né? A maternidade foi agredida, foi violada, foi comercializada, e isso é muito ruim, mas justamente denunciar isso é outra coisa. E aí eu acho que tem uma fonte de teologia muito importante. É uma experiência que o homem tem outras, né? Então eu acho que há um enriquecimento mútuo, e há uma maneira, sim, da mulher fazer teologia. Uma mulher teóloga, a teologia é diferente, no fundo e na forma. O fundo, quer dizer, tem os conteúdos, são os conteúdos da fé, mas a forma de expressá-los, de elaborá-los, eu acho que tem sua diferença, sim, porque está marcada pela experiência corpórea dela, né?
Eu concluiria com os 300 anos de Aparecida. Esses 300 anos, que inspiração pode trazer para a teologia?
Então, a teologia mariana é uma coisa interessante, porque ela sempre foi meio apanágio dos homens e clérigos. Foi feita pelos homens e pelos clérigos que viam em Maria, quer dizer, a questão do eterno feminino, né? Também com toda a questão do celibato, não sei o quê. Maria foi magnificada no catolicismo ocidental, inclusive, né? Maria tomou o lugar do Espírito Santo, praticamente, né? Ficamos com uma pneumatologia fraca e latente, né? E uma mariologia hipertrofiada. Inclusive, tem até coisas meio, assim, que parecem jocosas, sei lá. Tem alguns países, sobretudo países mais de colonização espanhola, onde Maria tem patente do exército e recebe soldo. Quem fica com soldo, não sei. Mas ela, no Chile, ela é capitana general do exército de Chile, no Paraguai. Né? Maria é general, sabe, umas coisas assim, porque ela chegou com a conquista, né, com os conquistadores, ela ia na frente dos canhões, ia, aliada com a violência. Então isso marcou muito a mariologia de uma maneira que hoje a gente acha negativa. Na época era muito natural, mas hoje, né, a gente acha um pouco negativa. Depois teve um padre brasileiro, não me lembro o nome agora, que ele fez uma tese estudando o lema dos bispos do Brasil. 90% é mariano. Só por Maria, eu e Maria, sempre com Maria, todo de Maria. É impressionante, né? A presença, a força que tem, né? Bom, então tudo isso marcou a teologia mariana ao longo do tempo. Eu acho que hoje, né, o ponto em que está a teologia, a mariologia, tem algumas mulheres que estão fazendo mariologia. Bom, Ivone Jabari e eu escrevemos aquele livro em 80, na década de 80, e eu até hoje me impressiono que onde eu chego falam do livro. Né? Realmente parece que foi uma coisa meio diferente. Assim. A gente tentou fazer uma coisa a partir da Bíblia, a partir da opção pelos pobres, de ver a devoção, o amor que os pobres têm realmente por Maria, né? E ver as devoções mais importantes da América Latina. Pegamos Guadalupe. Guadalupe é uma coisa além da imaginação, é impressionante, né? Realmente, bom, todo mexicano, mesmo que se diga ateu, tem a medalha da Virgem de Guadalupe no pescoço. E ele não vê nenhuma contradição. Cuba, a mesma coisa. Os comunistas todos vão ao Santuário do Cobre, chamam a Virgem de Catita. É um negócio, é a mãe, né? Eu acho que a força da mãe, do símbolo materno ali, é muito, muito, muito forte, né? Então, é interessante que na América Latina ela aparece identificada com os pobres, né? Então, com o índio, né? Com os índios, com os povos originários, Guadalupe, é claro, é só olhar, né, para a imagem, e toda a lenda do TPIA, que é uma maravilha. Tem teses e teses e teses de doutorado sobre aquilo, e é uma riqueza que não se esgota, né? Então, isso marcou a Mariologia latino-americana, que agora está começando a ser mais estudada. E no Brasil nós temos a Aparecida, né? Que a história da imagem é muito bonita, porque era uma imagem branca portuguesa, de Nossa Senhora da Conceição, que é a grande devoção portuguesa, né, de Portugal e tal. E um monge agostiniano que morava no Rio de Janeiro é que estava com a imagem, e a imagem perdeu a cabeça, então ele jogou no rio, porque no rio tinha uma serpente perigosa que todo mundo tinha medo, né? Isso aí deve ser meio lenda, porque bate com Gênesis, né? A serpente, a mulher que vem. E, bom, e resulta que o pescador lá que estava buscando um peixe para o Conde de Assumar, João Alves, né, conseguiu pescar primeiro a imagem, depois a cabeça, e ela estava enegrecida pelas águas, na verdade. Ela não era negra, mas estava enegrecida pelas águas, mas o povo negro se identificou com ela, né? Os escravos, que eram os mais oprimidos da época, né? E daí passou a ser a padroeira do Brasil. Eu fui Aparecida no 12 de outubro e fiquei impressionada, impressionada. Primeiro, assim, não dava para entrar. Ônibus, 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 milhões, 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 milhões de gente. Eu estava com o Betinho no carro, eu e Luiz Alberto Gomes de Souza, porque tínhamos conseguido, depois de Dom Luciano passar a noite sem dormir, sem comer, falando com os redentoristas, que o Betinho fizesse a oração dos fiéis na missa solene, celebrada pelo Núncio. Foi difícil conseguir, imagina, o Betinho era alguém que tinha sido da ação católica, mas que não tinha mais fé, não, né? Mas ele... Ele se dispôs a fazer uma oração, por quê? Porque era a campanha da fome. E ele achou que ali era, quando ele fez aquela campanha da fome, ali era um lugar excelente. Foi uma coisa muito bonita. E foi muito lindo que a gente vinha de carro e não sabia como ia entrar naquela multidão. E, de repente, era como se assim, as águas do mar se abrissem. O pessoal reconhecia, Betinho! Abria tudo para ele passar. Nós fomos até a porta da igreja, da Basílica, e entramos com Betinho. Bom. E aí depois eu fiquei impressionada, quer dizer, quando apareceu a imagem, o povo enlouquece quando aparece a imagem, beijo, faz declaração de amor, é uma coisa assim que você fica, toda a afetividade que é dirigida à Nossa Senhora Aparecida, né? Então é uma força catalisadora imensa, né? O santuário tem gente permanentemente todos os dias do ano lá, fizeram até uns corredores, assim como no México fizeram uma passarela rolante, porque senão o pessoal para ali e não sai, né? Então tem que ir para dar lugar para os outros, né? Diante do poncho, da tilma, né? Do Juan Diego, em Aparecida tem que tem várias assim, entradas para o pessoal ir escoando, porque senão não dá, fica ali e não sai, né? E todo inspirou música também, aquela música de Elis Regina, né? Da Romaria, tão bonita, depois a Missa dos Quilombos, Dom Pedro Casaldáliga. Então, eu acho que hoje a Mariologia, eu até vou dar uma conferência de abertura no evento que vai ser sobre os 300 anos de Aparecida, né? Meu tema é as hermenêuticas de Aparecida, né? Então, eu vou pegar a hermenêutica social, que o Clodovis faz, de uma maneira que eu gosto muito, né? No livrão dele, Mariologia Social, a hermenêutica feminista, né? Vou pegar a Elizabeth Johnson e outras, e vou pegar a hermenêutica brasileira mesmo, da Teologia da Libertação, que, né, afro, a hermenêutica afro, que faz, então, introduz Maria como assim, como a mãe, a protetora e a representante desses povos que são os mais oprimidos até hoje, né, contra o racismo, etc, etc.
Tá? Ela continua tendo essa força, então.
Eu acho que continua demais. Nossa, muito, cada vez mais, eu acho.
Muito obrigada, Maria Clara.
Nada.
E esta foi a edição desta quarta-feira, 8 de março. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Até lá!